Podcasts.
Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Vai Se Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Você já reparou como a gente conhece absurdamente pouco sobre a cultura gastronômica africana? E mais do que isso, em geral nós somos ensinados que o berço da gastronomia é a Europa e, quando muito, o Japão, e o resto tem menos importância, tem menos glamour, tem menos técnica. Essa visão eurocentrista, né, que a gente já falou de outros podcasts aqui. Só para você pensar, faz aí uma lista mental de quantos países da África você lembra por nome. Etiópia, Marrocos, Zimbábue, Nigéria, Senegal, Egito, Costa do Marfim, Tanzânia, Gana, Botsuana, Namíbia. O continente africano é gigantesco, tem uma variedade muito grande gastronômica, de ingredientes, de preparos. E o Brasil é um país com uma presença muito marcante da cultura africana, também na gastronomia. Por um lado, a razão disso é muito triste, porque a gente está falando aí de centenas de anos de escravidão. E por outro lado, esta marca da gastronomia africana é presente no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta disso. Só para ter uma ideia, 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos. Outros 670 mil morreram no caminho. E são os dados do The Transatlantic Slave Trade Database. É um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico de escravos. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos da África no período de 1501 a 1900. A gente está falando de milhões de pessoas, dos mais variados povos, com as mais variadas tradições culinárias, culturais. Foi uma diáspora culinária forçada, né? Obviamente, mas foi uma diáspora culinária. Para conversar sobre esse tema que é tão grande, tão vasto e tão importante, porque a gente tem que voltar a ver que a nossa cultura, a cultura brasileira, é um caldeirãozão de várias outras, inclusive muito a africana, e a gente ignora isso na maior parte do tempo, porque a gente, de novo, tem esse pensamento colonizado. Para conversar sobre a importância e a presença da gastronomia do continente africano no Brasil, a minha convidada é a Aline Shermolar. Muito obrigada, Aline.
Ah, minha querida, obrigada a você. Eu fico muito contente com o convite e também por poder falar um pouco mais sobre esse assunto que me apetece tanto.
É bom porque eu quero aprender muito. Eu sou bem ignorante nesse assunto, um pouquinho menos depois que eu fiz a pesquisa para o podcast, mas ainda grandemente ignorante. Já vou falar da minha ignorância, mas eu quero apresentar a Aline. A Aline é cozinheira, ela é historiadora e criadora da Shermolar Cultura Culinária. Shermolar é um molho de ervas marroquina, é isso, Aline? Que leva coentro, alho, cominho, tomate, pimentão. E que, se você perguntar para 99% das pessoas que estuda gastronomia, que trabalha com cozinha, não vai saber o que é shermolar, mas certamente vai saber o que é um pesto, por exemplo. Isso já diz muito, né, da nossa cultura culinária aqui no Brasil, em referência à cultura culinária do continente africano. Me diz uma coisa, quais são as maiores influências da cultura culinária africana no dia a dia do brasileiro? O que, que a gente tem de africano e que a gente nem para pensar na maior parte das vezes?
Então, é super gostoso falar sobre isso, porque geralmente quando eu falo as pessoas ficam boquiabertas, né, em perceber que a África é tão presente no nosso cotidiano. Na língua, a África tá presente, né, quando a gente vai falar de dengue, vai falar de cafuné, vai falar de quindim, né, meu quindinzinho, né, normalmente a gente fala quando a gente gosta muito da pessoa, vem aqui meu quindinzinho, é uma forma de falar assim, também africanizada, né, mas tratando-se de comida, a gente vai falar de modos de fazer, formas de fazer comida mesmo, por exemplo, que a gente conhece hoje como angu ou pirão, né? É uma tradição que os africanos trouxeram junto com eles. É forma de servir, essa técnica de servir embrulhado na folha de bananeira, embora muitos autores até digam que é uma herança indígena, os estudos já apontam que em algumas etnias do continente africano, antes da colonização do europeu, algumas comidas já eram servidas enroladas na folha de bananeira, né? E também dá para perceber essa ligação porque as religiões de matrizes africanas têm na folha de bananeira ancestralmente o seu lugar, né? Na hora de fazer as oferendas para os orixás,
Certo.
sempre embrulha esses alimentos na folha de bananeira. Temos também o nosso pilão, né, que embora nos últimos anos tenha virado um artefato de decoração das cozinhas, pelas nossas tias, pelas nossas avós, ainda eram muito utilizados pelas nossas mães, né, para macerar. Pilão é um instrumento ancestral africano. E
Ele é
aí,
usado, tradicionalmente, vê se eu estou errada, para macerar o feijão fradinho, né, pro
exato.
vatapá e tal.
Para macerar grãos em geral, em África utilizava-se bastante ancestralmente para tirar a casca do arroz. Né? Muitas pessoas questionam assim: nossa, mas o arroz é oriental, é japonês, o arroz é asiático, né? Não é africano. Mas existe uma espécie de arroz africano que é o arroz vermelho e é cultivado no território africano desde 3 mil anos antes de Cristo. E aí, para tirar aquela casca do arroz, era utilizado
O
pilão.
pilão.
E além disso, modos de comer. Ancestralmente, os africanos comiam com a mão. E a gente, quando a gente para para pensar, nós, o povo brasileiro, e observar a história da nossa família, as nossas avós, as nossas bisavós comiam com a mão, né? Em outro momento da história.
Claro.
Mas são vestígios que os africanos deixaram como referência para a gente. Alguns desses vestígios ainda estão muito presentes em algumas comunidades, principalmente nas comunidades quilombolas, e em algumas regiões, né? Principalmente em locais que mantêm essas matrizes culturais africanas ainda vivas. Mas para citar alguns, são esses. Outro hábito que a gente tem até hoje, e foi até validado pelas nutricionistas, né, pelos estudiosos da nutrição, é o hábito de colocar o feijão de molho.
Pô, importantíssimo.
Isso veio dos africanos, né? Tem uma obra de um autor que eu gosto muito, um antropólogo, é o Manuel Quirino, né, que é um baiano nascido em 1830. Em 1857, ele lançou um livro chamado Arte Culinária na Bahia, onde ele faz uma etnografia dessa culinária baiana que ele observa. E aí, em várias receitas do Manuel Quirino, ele coloca bem explícito que é necessário deixar o feijão de molho por algumas horas,
Tem a
ou
questão
se
dos
não,
antinutrientes, né?
exatamente. E principalmente hoje que a gente cultiva muito na nossa sociedade, para evitar os gases, né? Então, tira ali as impurezas do feijão e você pode consumir o feijão sem que você tenha esse desconforto dos gases. Mas além de colocar o feijão de molho para tirar essas impurezas, tirava-se também a pele do feijão. O feijão que era consumido naquela época era consumido sem pele.
Mas até hoje, né, para fazer acarajé, o certo é tirar a pele, né?
Para fazer acarajé, para fazer abará, para fazer outros pratos de matriz africana, a gente tem que tirar essa pele que envolve a polpa do feijão, né, do grão. Então, são hábitos que a gente mantém ainda na nossa sociedade vivos, né? Dentro.
E eu estava lendo alguns artigos de historiadores de que o caldo é um item bem importante na meio que no continente inteiro, né? A comidas no caldo. E a gente tem muito isso no Brasil, né? Se a gente pensar, quando a gente fala de feijoada, é uma comida de caldo, né? É uma comida de matriz africana, né?
Quando a gente para pensar no contexto de escravização, onde a escassez de alimento era uma constante, né? A gente pensar no Brasil colonial, territórios assim, vastos territórios vazios ou com plantações de cana-de-açúcar, mas as casas eram bem longe umas das outras, né? E usavam a terra muito mais para fazer essas plantations do que necessariamente cultivar o alimento.
É que é a mesma coisa que a gente faz hoje em dia, né? Basicamente.
Exatamente. Só que era, a população era mais
era bem menor. Né?
E as condições também eram mais precárias. O contexto de alimentação precária, a gente sabe que a gente cozer um alimento, ele vai render muito mais em quantidade do que se a gente assar. Porque no assado, ele perde ali o líquido, né? O alimento dá uma secada. Sim. Então, dentro do contexto da escravidão, era necessário o cozido para poder fazer aqueles alimentos multiplicarem. Porque tinha uma horta ali no quintal que dava alguns alimentos, tinha alguma coisa que o senhor de escravos dava para eles comerem, eles tinham que juntar tudo aqui e alimentar toda a senzala. Então, é claro, colocando tudo isso dentro de um caldeirão, a gente vai tornar mais possível que um grande número de pessoas se alimentem. Tem uma questão. Quando os africanos acaba a escravidão no Brasil, muitos desses africanos que estão aqui no Brasil retornam. E esse regresso, eles levam também essa cultura culinária que foi representada aqui, que foi assimilada aqui, mas que também recebeu a influência tanto do europeu quanto do ameríndio. Né? E eles levam esses hábitos para lá. Hábitos, costumes, alimentos, né, formas de se alimentar. Então, muito do que a gente encontra hoje no continente africano, ele vem a partir desse regresso desses africanos que foram escravizados e também bastante influência desse colonizador de África. Né?
Então, foi uma troca ao contrário, né? Primeiro teve dos que vieram e daí depois a troca dos que voltaram.
Depois tem dos regressos, né? Uhum. E esse movimento dos povos, desde sempre, né? Desde que o homem é homem, esse movimento permite o intercâmbio de culturas, intercâmbio de ingredientes, intercâmbio de informações. E hoje a gente olha para o continente africano, a gente vê cada país e cada etnia, cada uma das etnias que compõem uma nação tem as suas particularidades. Mas de um modo geral, essa cultura culinária que a gente olha para o continente africano hoje e vê, ela é muito a partir de todo esse viés do colonizador, a partir de toda essa colonização que aconteceu. Principalmente na parte de doces, né? A gente olha para os doces africanos. Antes do colonizador levar o açúcar para o continente, conhecia-se o doce natural, do mel, da
câmara,
das frutas, né? Mas não tinha um açúcar em espécie. Então não tinha uma doçaria africana. A doçaria africana que a gente conhece hoje, que alguns insistem em chamar de confeitaria, e até comparar com a confeitaria europeia, eu acho isso um erro grotesco, porque a forma como a confeitaria europeia se deu é completamente diferente da forma como os doces foram surgindo em África e também no Brasil.
Qual foi a diferença? Explica um pouco pra gente.
A principal diferença, assim, é que na Europa, principalmente na França, o movimento da sociedade na área da alimentação ocorre de uma forma bem peculiar. As revoluções impulsionam muito esse desenvolvimento, né? Uhum. Os reis, as rainhas influenciam muito nesses hábitos que hoje a gente tornou até como nossos também, né? Os talheres, Catarina de Médici, né? Introduzindo os talheres na hora de se alimentar, a posição, a ordem dos alimentos, e todas essas revoluções acontecendo foram influenciando a Europa, principalmente a França, e eles levaram esses costumes para outros países onde eles iam colonizar, onde eles faziam as suas viagens. Então, muito do que a gente tem hoje é essa referência europeia, porque os nossos índios não tinham esses hábitos.
Sim, certamente.
Né? E os africanos também não. Então, a doçaria africana, ela acontece a partir do momento que o holandês chega e mostra os doces dele, os portugueses mostram os doces. São os contatos com os outros povos, que normalmente são de nacionalidades europeias, que fazem com que algum doce surja em África. E aí, claro, o modo de fazer acaba surgindo algo africano, um ingrediente também.
E o que, que hoje pode se... dá um exemplo do que é doçaria africana hoje.
Nós temos um doce chamado kumbê.
Tá.
Que ele... a aparência dele lembra o nosso beijinho. Mas ele é feito com sobras de pães amanhecidos ou então com farinha de trigo. Nitidamente a gente vê a presença do colonizador nessa receita, né? Pão amanhecido, pão francês amanhecido.
Nossa, total. Assim,
né? O trigo, não o trigo saraceno, né? Mas o trigo que a gente conhece comumente como e faz a nossa farinha de trigo, utilizado num doce. E aí esse doce é africanizado quando coloca canela, quando coloca cravo, quando envolve ele no coco ralado. Mas originalmente não é um doce que surgiu em África antes do contato com o colonizador. E tem outros doces, tem o Melk Tert. Melk Tert é um doce bastante famoso da África do Sul, que os jornalistas até explicam ele assemelhando com a torta holandesa.
Tá.
Porque ele é um doce feito com... ele é um... se tem uma base, que seria a nossa pâte à sablé, né?
Tá. Essa, a massa francesa, de vai em várias... vários doces.
De trigo com manteiga, né? Uma massa neutra. E vem um creme de leite. É um leite cozido mesmo, durante bastante tempo. Acrescenta-se um amido para ele ter uma firmeza. Coloca-se baunilha. E aí também a gente olha para a Europa de novo.
Baunilha, mas se que bem que a fonte da baunilha, em boa parte, é em alguns países da África, né?
Sim, mas essa, o introduzir a baunilha no doce não é africano.
Sim, o uso, né?
Exato. São detalhes que a gente vai percebendo quando a gente lê o receituário, que a gente fala, nossa, embora o ingrediente seja daqui, não é uma tradição daqui de África fazer isso, né? E aí esse creme endurece, fica parecendo com o creme inglês, né? Coloca por cima dessa massa, ele vai endurecer e depois você coloca uma grossa camada de canela. E aí por isso que falam que é bastante semelhante com a torta holandesa.
E deixa eu te perguntar uma coisa, eu estava lendo que nos engenhos de açúcar, né, as negras escravizadas, elas serviam de cozinheiras, muitas vezes, porque os senhores vinham para o Brasil sem as mulheres, né? E elas se viam ali no meio de vários ingredientes que elas não conheciam e algumas coisas que elas tinham que substituir. Então, na falta do inhame, usava mandioca, como não tinha as pimentas africanas, usavam dendê para também dar cor. Usavam caças. Como que a cozinha brasileira... O quanto a cozinha, o que a gente conhece hoje como cozinha brasileira, deve às escravas africanas?
Não só a cozinha brasileira que a gente conhece, como a constituição de Brasil que a gente conhece historicamente, né? Se deve às escravas, aos escravos, às pessoas que foram escravizadas. Boa parcela do que a gente come hoje no nosso cotidiano, o cuscuz, tem a sua origem, né, em África, e claro, chegando no Brasil vai sendo transformado dentro desse processo de assimilação cultural. A moqueca que a gente conhece hoje é uma mistura, sim, tem uma parcela da contribuição indígena nesse prato. Mas a forma como a moqueca é apresentada com leite de coco, pimentões, o azeite de dendê, foi a negra escravizada que fez essa introdução.
Uhum.
E aí a gente vai falar, por exemplo, do quindim. Quindim não é um doce português, como muitos pensam, né?
Ah, não?
Quindim é um doce afro-brasileiro. Naquele período do Brasil colonial ainda, e principalmente no final do período do Brasil colonial, já existiam mulheres portuguesas aqui, eram em menor quantidade, mas já existiam, e tinha uma separação. As mulheres negras ficavam com o serviço mais bruto da cozinha, e essa parte que a gente chama hoje de confeitaria, a doçaria, as portuguesas que tomavam conta, porque precisava de ter delicadeza. Dentro do imaginário deles, não era uma parte para mulheres pretas fazer, eram mulheres portuguesas que faziam. Mas as mulheres pretas, elas estavam ali sempre auxiliando. Elas não eram a cabeça da doçaria, mas elas estavam ali fazendo o trabalho mais difícil. Eis que tem o doce Brisa de Lis, que é um doce bastante semelhante ao quindim brasileiro, só que a base do quindim é feita de coco e a base do Brisa de Lis é feita com farinha de amêndoas. E aí, a introdução do coco ralado no Brisa de Lis e transformação desse Brisa de Lis em quindim foram feitas pelas mãos pretas. Essa adaptação é uma adaptação da negra quando ela é colocada para fazer o doce. Porque dentro desse contexto que eles viviam, eles tinham que recriar o tempo todo. Eu não tenho inhame, eu vou usar esse outro alimento, a mandioca, o milho, a batata doce, a batata. Esse outro alimento que se assemelha com aquele que eu precisava, eu não tenho. Eu não tenho, como você falou, eu não tenho as pimentas. Eu vou utilizar o azeite de dendê. Eu vou utilizar a pimenta de cheiro, eu vou utilizar o elemento que eu tenho aqui agora que pode substituir, eu vou utilizar. Então, dentro do contexto de escravidão, a produção da comida era feita com muita criatividade e muita inovação. E aí surgem pratos que hoje são emblemáticos para a gente. Quem não gosta de quindim? Quem não gosta de panqueca? Né?
E daí a gente tem toda a parte da afro-brasileiro, né? O acarajé, o vatapá, o caruru, que é diretamente influência. É isso, afro-brasileiro, né? Quer dizer, é a junção das culturas.
E aí tem a cultura africana, que são as mãos que produzem e aí trazem o seu modo de fazer, o seu modo de servir, até seu modo de comer. Tem a cultura ameríndia, que em contato com essa também contribui. Às vezes, olha, eles estão usando essa folha aqui para fazer esse prato, vamos tentar fazer aquele prato que nós fazíamos lá com essa folha que eles estão fazendo. A gente vai fazendo adaptações. E aí essa fusão das culturas permite que novas coisas aconteçam. E aí surgiu um cardápio que em outras localidades do mundo não tem, só tem no Brasil. E são dessas influências todas. Eu valorizo muito a influência portuguesa, porque, afinal de contas, nós somos quem somos também por causa dos portugueses. Mas eu acho, do meu ponto de vista, a gente tem que valorizar tanto essa influência de matriz africana, quanto a influência de matriz ameríndia, e colocar essas três culturas num ponto de igualdade, na hora de falar, na hora de transmitir, na hora de pronunciar na TV, sair na revista. Todos esses povos também têm que ser representados.
É muito triste, né? Preparando a pauta do podcast, eu viajei bastante já na vida, uns 30 e poucos países, estudando basicamente gastronomia. Eu nunca fui para a África. São muito poucos ainda estabelecimentos dedicados à cozinha dos países da África no Brasil, especialmente São Paulo, né? Quando você fala de restaurantes gastronômicos, então, aqueles restaurantes que as pessoas botam uma roupinha mais bonitinha para ir, é muito raro ter de restaurantes de países africanos. A gente sabe nome de prato francês, de prato tailandês, de prato alemão, de prato espanhol, e a gente não sabe um prato de cor, a gente não sabe um prato de nenhum país africano. Eu falo a gente, eu e a maioria das pessoas que eu conheço. Quando você fala cuscuz, cuscuz é Marrocos, já tem isso, né? Porque às vezes as pessoas nem associam Marrocos com África.
Exatamente.
É um racismo estrutural no modo de pensar comida, né? O jeito que a gente ensina a gastronomia nas escolas, nas faculdades, até nos cursos, ninguém estuda a cozinha dos países africanos como se fosse algo mais bruto, não merecedor.
Como se não existisse.
Exatamente.
A verdade é isso. Assim, quando eu cheguei na universidade, e eu fiz uma ótima universidade, super reconhecida, quando eu cheguei na universidade, eu percebi que o meu coentro, o meu quiabo, o meu azeite de dendê, não tinha valor nenhum, não era mencionado, e quando era mencionado, todos torciam a cara, né? eu não me senti representada. Foi aí que eu comecei a fazer uma pesquisa que hoje eu chamo dessa cozinha afrodiaspórica, né? E mesmo na disciplina de cozinha brasileira, que era para ser uma disciplina que contemplasse, todos esses não contemplava, e muitas vezes era bastante questionável assim, a forma como alguns assuntos eram abordados. E teve uma instituição que eu trabalhei como docente no ensino superior em gastronomia, e eu tentei introduzir a África, a minha disciplina era cozinha internacional, e foi um fuzuê, que também é uma palavra do Quimbundo, né, que é um idioma...
Eu adoro essa palavra.
Foi um fuzuê na instituição, porque a coordenadora colocou, eu não poderia abordar um conteúdo que os outros professores não tivessem bagagem para contemplar. E eu achei incrível, em momento nenhum ela se abriu, já que eles não têm bagagem sobre isso,
eles que aprendam.
Vamos construir condições para a gente aprender mais sobre isso e transmitir esse conhecimento para os alunos, porque eu acho absurdo o aluno se formar no ensino superior em gastronomia e não ter noção nenhuma do que é a comida do continente africano. Então as universidades, elas se permitem reproduzir esse racismo estrutural. Elas não têm abertura para abordar esse assunto e não adianta colocar como explicação a falta de profissionais qualificados, porque nós temos uma vasta gama de profissionais especializados em cozinha africana.
É falta de vontade.
Basta ter abertura para esses profissionais ocuparem esses espaços.
Eu fico, quando eu comecei a pensar nesse tema uns meses atrás, né, me deu uma pane cerebral, assim, porque eu falei, caçamba, cara, eu que escrevo sobre isso e tento ter a mente mais aberta possível e tal, eu nunca fui para a África, eu nunca frequentei restaurantes de imigrantes ou de refugiados, que aqui em São Paulo agora a gente tem bastante, né, esses restaurantes mais simples, que não são gastronômicos, mas estão cheios de cultura. Ninguém que eu conheço fala sobre esse tema como se não existisse a África, como se a África fosse um buraco no mapa, né? E isso, para mim, nada representa mais o racismo estrutural do que isso, porque é num tema em que as pessoas acham que o racismo nem se aplica. E, na verdade, ele se aplica completamente, né? Ignorar toda a cultura de um continente inteiro é absolutamente racista.
E teve uma vez que eu fiz aula de Quimbundo. E minha professora de Quimbundo, ela é de Angola.
Tá.
E ela me falou que ela é de Angola, especificamente de Luanda. E ela me falou que em Luanda, só em Luanda, que é uma cidade, né? Um estado, uma cidade, falam-se 8 idiomas diferentes. A gente olhar para o continente africano com 54 países, mais 250 etnias, quantos idiomas? Uma etnia, às vezes, fala mais de um idioma. Quantos idiomas não tem? A gente sabe que a língua é o principal apego, a principal ligação cultural de uma pessoa se dá através da língua. Em segundo lugar, vem a comida. Então, se existem mais de 250 línguas no continente africano, quantas comidas não devem existir?
Nossa, absurdo.
Comidas que a gente não sonha em conhecer. Aí, nessa minha pesquisa, eu vou aprofundando, eu vou descobrindo elementos que são essenciais para a gente provocar essa reviravolta, fazer o mundo olhar para esse continente com mais amor, com mais carinho. Por exemplo, alcachofra. A gente conhece alcachofra, e eu sempre ouvi que alcachofra era a flor do Mediterrâneo. Inclusive, eu li matérias de revistas que tinham esse título, a flor do Mediterrâneo, colocava alcachofra lá. E aí encontra-se documentos mais recentes, documentos assim, a partir de estudos arqueológicos, né, de que aquela região que hoje a gente conhece como deserto do Saara, quando aquela região era floresta, é a região originária da camomila, da erva doce, da alcachofra, do fisalis.
Eu amo fisalis.
Que são ervas, temperos, flor, enfim, que a gente sempre conheceu como uma referência do Mediterrâneo, da Europa. Então, toda a história que nos contaram até hoje começa a ser questionada a partir dessas evidências históricas que eles estão encontrando. E são pesquisas que eles colocam lá, carbono 14, no objeto que eles encontram, e determina a data que aquilo está, desde quando aquilo está ali.
Uhum.
Né? E a gente sabe, a gente para pensar na história da humanidade, que o intercâmbio de pessoas, o intercâmbio de alimentos, sempre foi comum do ser humano, do homem, né? Vai para lá, leva suas comidas, vem de lá para cá, traz as comidas de lá também. Então é claro que pode ter havido intercâmbios entre África, entre o norte da África. É muito curioso, né? A flor do Mediterrâneo ter sua origem no continente africano e nunca ninguém falar sobre África, né? A camomila ter sua origem no continente africano e nunca ninguém falar sobre África. E a gente consome esses alimentos comumente, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Tem uma outra questão bem delicada. Você falou do molho chermoulá, que é um molho não necessariamente marroquino, mas assim, a região norte da África, uhum, como um todo, consome esse molho. Esse molho é consumido com cordeiro, com cabrito, com legumes, com carnes, com frango, com peixe, né? É um molho bastante versátil. E quando a gente olha para a consistência, até para os ingredientes que vai no molho chermoulá, a gente fala, mas isso é um pesto.
Pois é.
Isso é um pesto. Isso é o que a gente conhece como pesto, né? Não nomeando o molho chermoulá de pesto, mas a referência mais próxima que a gente tem dentro da gastronomia para falar sobre esse molho é a consistência do pesto, a consistência, o fato de ter ervas frescas, de trazer temperos, de trazer a oleaginosa. O molho chermoulá, ele é feito com amendoim. O pesto de manjericão tem a erva fresca e tem o pinole. A gente olha, mas é tão semelhante. Tem a gordura, né? Um é azeite, o outro pode ser óleo, pode ser dendê, pode ser manteiga, mas enfim, é uma gordura. A gente começa a olhar para isso e comparar, mas será que não contaram só uma parte da história para a gente? E aí é que surge para mim essa questão de começar a falar de uma cozinha que é descolonizada, decolonizada, como chamam na academia, uhum, né? Essa cozinha que ela vai ter, claro, de uma certa forma, o dedo do colonizador, porque afinal de contas os africanos chegaram no Brasil porque os europeus trouxeram eles.
Arrastaram, né?
Exato, da forma como chegaram, chegaram porque os europeus os fizeram chegar até aqui. Mas é muito curioso pensar que um molho que existe no norte do continente africano, há séculos, de repente, no Mediterrâneo tem um molho bastante semelhante. E, geograficamente, eles estão muito próximos, né?
É, troca cultural. Só que quem ganhou a narrativa foi o colonizador, né?
E aí a gente tem que começar a contar outro lado da história para que as pessoas também, além de conhecer mais, percebam que aí não é um fio condutor natural que conduziu as coisas, tem uma manipulação, tem uma supervalorização de algo que vem da Europa em detrimento de coisas que não são da Europa.
Você tem.
Embora a cozinha asiática, principalmente a cozinha japonesa, tenha um reconhecimento, a gente conhece o que de comida vietnamita? Pouquíssimo.
Né? Nada, quase.
Então a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, trazendo novos questionamentos e tentando olhar para as outras culinárias, porque até a estética da culinária africana é questionada. Mas o que eu costumo falar, não é que a comida africana é uma comida feia, é que o teu olhar é colonizado porque é bonito a partir...
Não, porque é bonito no jeito que te ensinaram que aquilo é bonito e aquele outro é feio. O olhar é colonizado, né? Você passa a achar bonito o que o padrão da estética europeia acha bonito.
Exato. E aí, quando a gente olha para outras comidas autóctones, né? Outras comidas de outras nações, mas que essas nações valorizam o que é seu de originário... a gente vai ver que assemelha-se muito com essa comida também que é reproduzida em África. Não é uma comida super moderna, com espuma, com esferas. É uma comida simples, que valoriza os ingredientes dentro dentro da apresentação. Você olha e você vê que é uma salada de mamão papai, você vê o mamão papai ali, né? Não tem essa mágica de querer esconder o alimento, esse segredo, né? Essa mística que vai sendo colocada na apresentação da comida. Então, eu acho que a gente precisa trazer esses novos questionamentos para romper esses paradigmas, expandir a nossa, não só a nossa mente, mas o nosso olhar também, e começar a perceber outros tipos de belezas, além dessas belezas padrão.
Eu estava lendo aqui uns 10 comidas típicas de vários países da África e tal, descobri que eu só conheço o cuscuz, mas fora isso, até o que a gente conhece como ingredientes ou preparos europeus, né, quando você vai para Portugal, tem o piripiri, né, a pimenta e tal. Sim. E que, na verdade, é uma pimenta do continente africano, né?
Exatamente. E quando a gente olha para sociedades que tiveram essa matriz africana mais penetrada dentro da sua cultura, a gente percebe o piripiri, com outro nome, mas a gente percebe ele lá, né? Que na Bahia chama de molho lambão.
Pois né?
É
isso.
É a mesma coisa.
Quem ganha a narrativa é quem ganha a guerra, né? Em certos termos, assim. Então, a gente acha que conhece uma coisa quando, na verdade, como você falou, a gente só ouviu uma parte da história, né? Quando eu cresci ouvindo, inclusive no meio da gastronomia, que, imagina, vou estudar cozinha africana, o que tem na cozinha africana? Tem tudo que você não sabe, que é isso que você falou, mais de 50 países, uma tradição milenar, não esqueçam que o Homo sapiens surgiu na África, quer dizer, não tem nada mais ancestral do que o continente africano. Então, como você pode falar aqui na comida africana? Para que eu vou comer? O negócio é Europa, é tão tosco esse pensamento, né? É tão colonizado.
E aí a gente para pensar quanto povo brasileiro a gente tem na nossa memória afetiva. Pratos que são emblemáticos para a gente, mas que também tem sua origem no continente africano. Por exemplo, nosso frango com quiabo. Nossa, como que o frango com quiabo caipira, né, que muitos dizem que ser caipira, tem referência, a sua ancestralidade está em África. Tem um prato africano chamado muamba de galinha. É um prato que, quando as pessoas olham, né, para os países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa, e vão olhar para a gastronomia, é um dos primeiros pratos que as pessoas costumam provar. Que é o nosso ancestral, do nosso frango com quiabo. A muamba de galinha é feita com galinha da Angola. Galinha da Angola, durante muito tempo, não estava dentro da classificação das galinhas. Porque a galinha da Angola, assim como a avestruz, é uma ave selvagem. É criada solta, ela corre. Ela voa, é a única galinha que voa no mundo inteiro, né? Nossa, uma galinha que voa. Galinha não voa assim, a galinha da Angola voa, né? Tem um sabor maravilhoso, e na alta gastronomia, nos pratos que são feitos com galinha, é utilizado galinha da Angola. Uhum. Só que normalmente eles não especificam lá, galinha da Angola. Né? E galinha da Angola chama galinha da Angola porque veio de África, veio dessa localidade que a gente chama de Angola. Em Angola, eles não chamam galinha da Angola, eles chamam galinha gentia. Né? E a muamba de galinha é feita com galinha da Angola.
E quiabo?
Só que a muamba de galinha é muamba de galinha para os estrangeiros. Em África, é só muamba, porque toda muamba lá é de galinha.
É de galinha.
Né? Então, lá eles têm o hábito de falar que ou a muamba é de dendém, porque vai azeite de dendê, lá chama dendê, ou a muamba é de gingumba. Gingumba para eles é amendoim. Amendoim que é americano, que foi introduzido em África, e eles assimilaram na cultura alimentar. E também vai o quiabo. Quando você come a muamba de galinha, automaticamente você lembra da sua avó, da sua tia, da sua mãe. Tem pessoas que até choram, sem exagero. Teve pessoas de comer a muamba de galinha comigo, e chorar, falou, eu lembrei da minha avó.
Imagina.
Da minha avó criava galinha da Angola no quintal. E a comida dela tem o mesmo sabor. Porque o modo de fazer é muito semelhante ao modo da avó dela. Então a comida fica com sabor muito semelhante. Né? E ao longo dos anos, tiraram o dendê da galinha, o nosso frango com quiabo, que a gente conhece hoje, mas que outrora era moamba, e apagaram essa herança africana. Mas quando você olha, os mesmos elementos estão presentes. Se você vê uma foto de uma moamba de galinha, você fala, isso é frango com quiabo.
E o quanto... Eu fico pensando o quanto dos pratos que a gente conhece como pratos caipiras brasileiros não são, na verdade, pratos com ancestralidade africana, onde o que era ancestral da África foi apagado, como foi apagado no frango com quiabo, né?
Completamente, Aleixo. Por quê? Funciona assim. Acabou a escravidão. Isabel decretou, acabou. Para onde que os pretos foram? Para as várzeas.
Uhum.
Né? Para as várzeas, para os interiores. Então, além de um ou outro português que já morava na várzea, né? Porque nem todo português era milionário, né? É. Então já morava na várzea, foram os pretos que ocuparam essa localidade. Essa cozinha que surge nas várzeas, que hoje a gente chama de interior, mas e a comida do interior a gente chama de caipira, são uma comida que tem na sua origem a ancestralidade africana, porque eram os pretos que estavam lá. O português que vinha para o Brasil, ele queria ganhar dinheiro, ele queria vida boa, ele não queria trabalhar pesado.
Claro.
Então, muitas vezes, ele ensinava o seu escravo ofícios de costureira, de cozinheira, de marceneiro, para essas pessoas trabalharem. Então, os trabalhadores, mesmo que escravizados, os trabalhadores do período colonial, do período de império, do período de república, antes da imigração europeia chegar em peso, os italianos, os alemães e depois até os japoneses, os trabalhadores desse período era a população preta. Então, toda essa várzea, os interiores que eram ocupados, eram pretos e pretas que estavam morando ali, fazendo a cultura acontecer.
Gente,
então, essa comida que a gente chama hoje de comida caipira é uma comida que tem a sua ancestral. O angu, que muitos hoje chamam de polenta. E nada tem a ver com a polenta italiana, porque quem conhece polenta italiana sabe que o nosso angu não é polenta. O nosso angu era comida de africano, era comida de pessoas escravizadas. E é por isso também que ele é renegado.
Claro que é. Não, e a gente apagou até isso, até a história da comida caipira foi branqueada, né?
Foi, e continua sendo, por cientistas, eugenistas, que trazem dentro da sua história, dentro da sua construção histórica dos seus estudos, outros autores que são racistas, que são eugenistas, que querem branquear a população e a história do Brasil de qualquer forma. Inclusive tem sociólogos vivos, né, famosos, inclusive, que produzem obras recentes falando sobre essa cozinha caipira, mas não fala sobre a representatividade preta contida nela.
É a continuidade
de um apagamento cultural.
Sim, falando com você, é a primeira vez que eu ouço isso, tem absolutamente todo sentido. E realmente, este livro de cozinha caipira não fala em momento nenhum...
Nada.
Dos pretos que foram escravos e mudaram para as várzeas e ajudaram a construir o que se chama de cozinha caipira.
Tem alguns assuntos, Aleixo, que não dá para não falar de negritude, não dá para não falar de escravidão, não dá para não falar sobre a contribuição dos pretos na formação da culinária brasileira. Por exemplo, se você for falar de cuscuz,
sumiu.
É impossível você falar de cuscuz e você não citar. Se você vai falar, quanto historiador, quanto sociólogo, antropólogo da alimentação, sobre cuscuz, você tem que contar a herança africana, porque nós sabemos, né, até o Luiz da Câmara Cascudo, com todo o preconceito que está contido na sua obra, ele não tem como negar que o cuscuz foi uma herança africana. Já teve pessoas até chegar para mim e falar assim, como que o cuscuz é africano se o milho é americano? E aí vem toda essa parte. Eu adorei quando a pessoa me fez essa pergunta, porque enriqueceu ainda mais minha fala. Quando o africano chega no Brasil, não encontra o arroz, não encontra o trigo saraceno para fazer o seu cuscuz, ele utiliza o milho, é no instinto de criatividade inventando novas possibilidades de fazer a sua comida.
Como que era originalmente o cuscuz preparado nessa época nos países africanos?
Com trigo saraceno, tá. Ou então cuscuz a partir do grão de arroz.
Tá.
Esse cuscuz feito do arroz, Manuel Querino até cita ele. Tem um prato de matriz africana chamado aberém.
Tá.
É bem parecido com abará, só que ele era roxo. E aí, o Raul Lodi, que é um antropólogo da alimentação, fez uma leitura, há mais de uma década, falando que possivelmente os africanos devem ter usado milho roxo para fazer o aberém. E, na verdade, a gente sabe hoje, já no século XXI, que o arroz africano já estava no cinturão do oeste africano há 3 séculos antes de Cristo. Esses africanos, quando vinham, muitas vezes era interessante para os traficantes comercializarem também os alimentos que essas pessoas costumavam comer, porque um escravo era muito caro para se perder.
Uhum.
Né? Então, vamos levar os alimentos que eles gostam, porque vai possibilitar essa...
chegarem vivos no destino.
E também sobreviverem no local. Né?
Uhum.
Então vamos levar os ingredientes que eles gostam de comer, e aí o arroz vermelho chega aqui, e aí produz o aberém, produz o cuscuz. Né? Uma vez que não tem acesso a esse grão, utiliza o grão que tem, e aí começa a fazer o cuscuz de milho, cuscuz de mandioca. Ali naquela região do Pará, no sul do país, sul do Brasil aqui, a gente tem um cuscuz que é feito com mandioca e amendoim.
Nossa, que delícia!
Exato. E aí, nossa, como que um cuscuz feito de mandioca e amendoim? São os africanos lá presentes. E eles pegam os ingredientes que eles têm para tentar reproduzir a comida que eles estão acostumados a comer. Porque a nossa cultura é assim. A gente leva a nossa cultura com a gente aonde quer que a gente vá. E a comida está entre as principais representações culturais, né? Que a gente...
sem dúvida alguma.
Se apega, e é difícil a gente se desvencilhar. Você que viajou para várias localidades, você sabe. Quando a gente viaja para o estrangeiro, na primeira semana é uma maravilha. A gente vai provar, a gente vai conhecer. Na segunda semana começa a virar tortura. Porque a gente sente falta da comida nossa. Né? Da comida nossa, que por mais que a gente encontre algo semelhante lá, não é a mesma coisa. E aí, quando os africanos chegam aqui, eles pegam os ingredientes que tem e reproduzem. Não tenho o arroz, não tenho o trigo, não tenho o arroz, eu vou fazer com milho, vou fazer com a mandioca, vou fazer com amendoim e vou recriar esse prato aqui de alguma forma. E aí, autores contemporâneos vão falar de cuscuz e não citam essa ancestralidade africana do cuscuz. Até mesmo o cuscuz paulista, que é tão reverenciado, a forma como o cuscuz paulista é feito, acrescentando camarões e outros ingredientes, inventaram uma história de que foi os bandeirantes que, para subir o Planalto, dentro dos seus farnéis, misturava tudo para ter um alimento ali que durava.
É sério isso?
Até o cuscuz, a história do cuscuz paulista, tentaram embranquecer e colocar o europeu, né, nessa história para trazer...
para ficar bonitinho.
Para ficar linda a história para quem quiser enxergar. Mas a gente sabe, quem faz estudos a partir dos documentos sobre a escravidão na cidade de São Paulo, encontra informações de que as mulheres de ganho, ou seja, mulheres negras, utilizavam no cuscuz um atrativo para o público comprar. Então a fulana de tal colocava camarão, a outra colocava ervilha, a outra colocava palmito, no sentido de atrair a atenção do público.
Para enriquecer a receita e vender mais fácil.
Exatamente. Isso não está na minha imaginação, está nos documentos, no arquivo do Estado de São Paulo.
Cara, é
só
muito louco.
Só que o que acontece? Nosso povo não tem tanto hábito de pesquisar e nem de associar as histórias, associar as coisas para ter continuidade no que está contando, né? E aí é o trabalho de quem? É trabalho do historiador, é trabalho do sociólogo, do antropólogo fazer isso. Porém, a nossa academia também é elitizada e branca, né? E é claro, eu, quanto descendente, herdeira da diáspora, descendente de africanos, eu vou lançar o meu olhar para a minha cultura. Uma pessoa que tem uma descendência alemã vai lançar o seu olhar para ancestralidade alemã, italiana e assim por diante. Se dentro da academia, dentro das universidades públicas, do centro de pesquisa, não tem pessoas pretas, esses assuntos não vão ser pesquisados. Por quê? Não é da cultura do branco pesquisar a cultura do preto. Normalmente a gente vai buscar a nossa cultura, conhecer mais sobre o nosso.
Né? É, então, a gente vê isso, o reflexo disso no que eu falei, né? A gente não estuda a culinária africana, a gente não estuda a história africana.
Totalmente.
Nada, a gente, tudo que a gente sabe de África, que aprende na escola, o mínimo que a gente aprende, é sempre do viés do olhar do europeu. Ah, os europeus foram conquistar o mar e conquistaram a África. Não, eles invadiram, eles mataram. Quer dizer, é uma visão completamente, modo de ensinar completamente eurocêntrico, né? Para tudo.
Total. E aí a gente precisa romper com esses paradigmas para ter possibilidade de contar novas histórias, e não no sentido de que uma história é mais importante que a outra, né? Então a história do preto é mais importante que a dos europeus ou dos portugueses, não é nesse sentido de competição, mas que também nós também temos direito de ter nossas histórias contadas e romper com o paradigma de que preto é descendente de escravo. Eu sou descendente, quanto mulher preta, de reis e rainhas, príncipes e princesas de Gana, porque a minha região ancestral africana é Gana. A gente tem direito de conhecer quem foram esses príncipes, quem foram essas princesas, quem foram esses povos.
Uhum.
Para também a gente fortalecer a nossa estima quanto indivíduo. Porque você fala para uma criança que ela é descendente de escravo, como será a autoestima dessa criança? Mas se você fala para essa criança que o inhame que ela come no café da manhã é um alimento originário em África, e ele é um alimento altamente nutritivo, que contribui para fortalecer o nosso sistema imunológico, ela vai olhar para a comida dela e vai falar, nossa, que bacana.
Exatamente.
Ela vai ter orgulho daquilo. Então a gente tem que começar a desconstruir toda essa história que foi contada e contar uma nova história, que é o que eu chamo, Aleixo, de parir. Nós temos que parir uma nova história. Eu costumo dizer isso, porque esse contar uma nova história, trazendo a valorização da herança africana, da herança ameríndia, não é algo simples de fazer, é igual parir mesmo,
não é
doloroso,
nada,
é difícil.
É, porque é romper com séculos e séculos de uma linha de como fala, gente, fugiu a palavra, de uma linha de história, né? Você conta a história a partir de um ponto de vista durante séculos, então você tem que
romper
com
uma linha de manipulação histórica no sentido de destruir um povo. E romper com isso não é fácil, não é simples. Então, por isso que todo o meu trabalho de pesquisa é a partir de documentos, é a partir de estudo de bibliografia, é estudar os racistas e os não racistas, até mesmo para criticar quem eu considero racista, do ponto de vista de escrita, uhum. Eu tenho que conhecer. Né? Então,
claro.
Eu estudo sim Gilberto Freire, eu estudo sim Carlos Alberto Doria, eu estudo sim Luiz da Câmara Cascudo, estudo com profundidade para também poder fazer uma crítica a esses e uma crítica construtiva também, né? Porque eu também coloco bastante assim, eles estiveram num momento histórico que eles tiveram, eles já fizeram muito além do que aquele povo faria.
Uhum.
Né? Dentro do momento histórico, a gente não tem condições de pensar, eu não tenho condições de pensar como que vai ser daqui 200 anos. Então, a construção do meu pensamento, ela é feita a partir dos valores que eu tenho hoje.
Claro.
Então, mesmo Gilberto Freire sendo extremamente racista, não dá para negar a importância da obra dele para os nossos estudos sociológicos. Mesmo o Luiz da Câmara Cascudo trazendo vários resquícios de preconceito dentro da obra dele, não dá para não dizer que a obra dele é importante. Porque é a partir da obra dele que a gente começa a lançar esse olhar também e perceber, nossa, o cuscuz é africano, e aí fazer esse retorno na história.
O negócio é ler, quem lê, quem estuda, é ultrapassar os limites que era impossível de ultrapassar para esses autores, né?
Exatamente, até mesmo Carlos Alberto Doria, que faz uma construção que também, do meu ponto de vista, traz um viés racista, mas também faz uma série de provocações na sua escrita que nos fazem pensar além do que a gente está acostumado.
Uhum.
Então, todos eles têm a sua importância dentro do momento histórico que viveram, mas também precisam ser superados.
É
isso. A gente não pode passar a vida inteira só reproduzindo
Exato.
O que eles falaram. Tem que construir novas narrativas e também contar a história dos outros que eles não contaram.
Aline, a gente está chegando no fim. Eu queria que você falasse para a gente algo que você considera essencial que as pessoas conheçam sobre a herança gastronômica do continente africano no Brasil.
Eu considero que é primordial que as pessoas conheçam que no continente africano eles desenvolveram um método de fermentação de massas e pães, né, que isso nem é citado nas faculdades de gastronomia.
O Egito,
quando é citado,
não foi?
É aquela região Egito, uhum. Etiópia, aquela região uhum. ali. É, e quando é citado como...
Foi por acaso.
Fermentação selvagem.
É.
Né? Que é essa fermentação a partir de vegetais.
Uhum.
Também gostaria que as pessoas soubessem que o pilão, embora em outras culturas o pilão também esteja presente, ele é originário de África, em África que origina-se o pilão, né? Então ele é um instrumento ancestral africano e ele merece um reconhecimento. Pilão, mais do que um instrumento culinário, ele merece um reconhecimento como técnica culinária. Porque quando a gente vai estudar o que é uma técnica culinária, ela muda o estado e o sabor do alimento, né? Técnica culinária envolve isso, mudar uhum. o estado e o sabor do alimento. E o pilão permite que o alimento seja transformado em seu estado, sólido para líquido, virar pó, enfim, e também muda o sabor. A gente pode colocar um amendoim no processador, vai ter um sabor. Você coloca o amendoim no pilão e macera, ele tem outro sabor. É o mesmo amendoim, do mesmo pacote, mas são sabores diferentes, porque o pilão proporciona um sabor diferente. O processo de macerar proporciona um sabor diferente para o amendoim, né, para o produto que foi ali manipulado. E também eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre esses alimentos, esses temperos, essas flores que são originárias do continente africano, sabendo a sua verdadeira origem, né? Quando a gente vai falar de origem dos alimentos, muitos dos alimentos que a gente conhece ou é brasileiro, ou é asiático, ou é europeu. E tem muito do que a gente come, por exemplo, a jaca, né? É africana. A melancia que a gente come é africana. O inhame que a gente come é africano. E aí também conhecer um pouco da origem desses alimentos.
Tem algum lugar que os ouvintes possam acessar mais informações sobre esse tema? Ou seu site, ou alguma bibliografia que você recomende?
Eu uso bastante Manuel Querino como fonte, né? Manuel Querino tem dois livros bacanas, que um é Costumes Africanos no Brasil, e o outro é Arte Culinária na Bahia. Eu gosto muito do Manuel Querino. Eu tenho uma certa simpatia pelo Raul Lodi, que fala bastante sobre a cultura de matriz africana de uma forma geral, e aí vai falar sobre azeite de dendê, sobre pimentas, sobre alguns temperos, sobre algumas comidas. Eu estou lançando um livro que também fala sobre essa culinária afrodiaspórica, né, nas Américas, e aí traz um pouco sobre a origem de algumas coisas.
Quando que vai ser lançado? Aí,
começo de 2022.
Tá.
Tá? Eu estou lançando um livro agora em outubro, que é o Cozinheirinho da Diáspora, que é um livro de receitas para crianças.
Que legal, isso é ótimo.
Na verdade, é um livro que busca contribuir para a reconstrução dos laços de afetividade nas famílias. E eu cresci dentro do ambiente de cozinha. A minha geração, a sua geração, enfim, a gente cresceu dentro, transitando pelo ambiente da cozinha. A geração mais recente de crianças, eles têm na cozinha um tabu. A cozinha é um ambiente que eles não podem entrar. Parece que quando a criança pega uma faca na mão, a criança ou vai matar alguém, ou vai se suicidar.
É,
as pessoas têm muito medo, a cozinha não é para criança. Mas quando a gente permite que a criança transite nesse ambiente da cozinha, a gente percebe que a criança conhece os alimentos, os alimentos como eles são, pega o quiabo, nosso quiabo é assim, e também passam a se alimentar de uma forma diferente, passam a ter menos resistência na alimentação, né? Além do que, a criança quando transita na cozinha, ela cria um laço de afetividade com a comida.
Uhum.
E esse laço de afetividade, eu acredito que no futuro vai tornar essa criança um adulto que tem um olhar para o alimento, um olhar para a comida, para a cozinha, um olhar diferenciado. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo e imagino que tenha acontecido com você também.
Super, super.
Então, no sentido de fazer perpetuar essa cultura culinária afrodiaspórica, eu lanço esse livro Cozinheirinho da Diáspora, que é um convite para a família cozinhar junto, trazendo a criança também e ressaltando os valores nutricionais, os sabores de receitas que têm ingredientes originários de África contidas nela.
Nossa, então, esse livro vai ser ótimo, porque...
Receita com quiabo, receita com nhame, receita com tamarindo, que tamarindo também é africano e muita gente acha que tamarindo é indiano, né? No sentido de proporcionar essa ligação das crianças com esses alimentos, com essas comidas, e a gente consiga perpetuar para outras gerações também esses saberes. É um livro que nasce em formato de e-book interativo. Então tem o inhame para criança colorir, tem o quiabo, tem um link para criança ver um vídeo, conhecer o continente africano,
legal,
conhecer algumas etnias, né? A criança conhecer, por exemplo, o mapa da diáspora, né? Os africanos sendo retirados de África, trazidos para a América, e quais localidades foram... no sentido de trabalhar com a tecnologia e o que a tecnologia consegue proporcionar de positivo para a gente. Para as crianças, a tecnologia pode ensinar bastante coisa.
Sem
de uma
dúvida
forma
alguma.
Fácil, né? Então, como a gente tem uma geração que está com tablet, está com celular, está com computador na mão o tempo todo, eu lanço primeiro, a gente está indo em período de pandemia, eu lanço primeiro em formato de e-book para futuramente lançar ele impresso.
Muito bem, Aline, muito, muito obrigada, foi ótimo. Espero que a gente fale mais vezes sobre temas relacionados, porque assunto não falta sobre esse leque de tema. E a gente termina por aqui mais um episódio do Vice Food, como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.